começamos na Mishnah 15, Tamai disse, até para Hakeva, para fazer a Torá, algo fixo. Outra explicação interessante, ligada a esse fixo, que demonstra a força que tem o estudo, que a pessoa afixa todos os dias, como nós já falamos nos últimos dias, só tem um tempo fixo, ou uma quantidade fixa, uma cota fixa que ele estuda. Em uma lei, na Torá, que se chama Konnessa, Kon Kavua Kenessa al Nessa Dan. Vamos começar por um caso anterior para poder entender o que é essa alaká. Uma determinada rua tem 10 lojas de carne. 9 lojas são carne kasher e uma loja tem carne que não é kasher. Você encontra no meio da rua um pacote de carne, você não sabe de qual loja veio. Será que veio das lojas kasher ou veio da loja que não é kasher? Diz a Gemara, Konde Paris Meruba Paris. Todo aquele que saiu de algum lugar, ele saiu da maioria. Então, se aqui você tem 9 lojas que são kasher e uma que não é kasher, esse pedaço de carne veio da maioria. Se fosse o contrário, já que 9 lojas não kasher e uma loja kasher, obviamente que você diria que esse pedaço de carne não é kasher. Se tiver 5 lojas kasher e 5 lojas não kasher, então nesse caso nós vamos dizer que está empatado. Se está empatado, a gente tem que ser rigoroso e não vai poder usar esse pedaço de carne. Agora a questão é diferente. Tem 9 lojas kasher e uma loja que não é kasher. Eu fui e comprei carne em uma das lojas. Só que eu não lembro agora em qual das lojas que eu entrei. Não prestei atenção, eu não lembro em que loja que eu entrei. Se foi numa das 9 lojas ou foi na loja que não é kasher. O que eu faço agora? Para a nota fiscal. É uma boa ideia. Se for o caso, dá para de fato. Aqui está se tratando um caso que não tem, senão obviamente tem uma forma fácil de averiguar. Quê? Comprou no câmbio negro. Então eu não sei de qual das lojas eu comprei essa carne. Então, teoricamente, eu iria querer dizer a mesma coisa. Se tem 9 e tem uma, saiu a carne da maioria. Mas agora já a lei é um pouco diferente. Por quê? Porque diz a Gemara, Kol kavua kemechsal nefsadan. Todo aquele que é fixo, ele é como se fosse empatado, meio a meio. Nefsal nefsa, meio a meio. Ou seja, enquanto a carne foi encontrada no meio da rua, eu posso dizer que ela saiu da maioria. Mas no momento que eu entrei num lugar que é fixo, eu não posso dizer que eu entrei na maioria. Eu não entrei na maioria, eu entrei num lugar fixo. Se eu entrei num lugar fixo, agora eu tenho que averiguar qual é esse lugar. E se eu não tenho como averiguar, é como se fosse que tem meio a meio. Se tem meio a meio, já dissemos antes que essa carne vai ser considerada não kasher. Tudo bem, o conceito halakhico é uma outra história. O importante é essa frase. Essa frase que a Gemara fala, Kol kavua kemetzal metzadam. Tudo aquilo que é fixo é como se fosse meio a meio. Dizem nossos mestres que vale também para o lado filosófico da coisa, quando está se tratando aqui do estudo da Torá. Se a pessoa tem um estudo da Torá que é kavua, que é fixo, é como metzal metzadam, como meio a meio. Ou seja, a pessoa precisa trabalhar, falamos ontem sobre isso, a pessoa trabalhar. E se você precisa trabalhar, não tem todo o tempo do dia mais para estudar. Mas ele tem um tempo, e ele vai afixar um tempo, como nós já dissemos, tem que ter um tempo principal. O trabalho tem que girar em torno desse estudo da Torá. Eu tenho todos os dias uma hora que eu vou estudar a Torá. Então, no momento que você tem um tempo, que você especificou ele, e você transformou ele em kavua, diz a Gemara, Kol kavua kemersa mersa. É como se fosse que você dividiu o dia na metade. Como se fosse que essa uma hora que você estuda é metade do teu dia e a outra metade do dia que você trabalha. Isso tudo depende se a pessoa de fato afixa o tempo do estudo. Ele afixar o tempo do estudo é como se fosse que ele dividiu o dia na metade exato, metade do dia ele está estudando e metade do dia ele está trabalhando. De preferência, se possível, o mesmo horário. Mas depende. Às vezes, segunda-feira eu posso estudar das 8 às 9, na terça não dá, só das 7 às 8. Então tá bom, que seja, mas você tem um tempo fixo, sabe que toda semana, naquele dia, é esse horário. E como já dissemos, é um horário que não vai mudar, não vai fazer outra coisa. Esse horário é o horário que eu estudo. Ah, mas apareceu agora um ótimo guiché. Problema do guiché. Agora é um horário de estudo. E se é um horário de estudo, eu não vou trocar pelo guiché. Assim como, se tivesse um guiché, eu não ia trocar pelo meu horário de estudo. Então, da mesma forma, ou muito mais ainda, eu não posso também trocar o horário de estudo. É interessante que, na nossa Mishnah, nós encontramos essa palavra Sheva. Acetora ha Sheva. Faça a sua Torá algo fixo. E no Pirkei Avot, um pouco mais para frente, nós encontramos essa mesma expressão. No capítulo 2, Rabbi Simon diz, Revez Zahir Bikriat Shema Uvistila, seja cauteloso com a leitura do Shema e com a Tfilá. O Shatam Mitfalele, quando você reza, Altat Tfilatá Keva. Não faça a sua Tfilá Keva. Ela era família da canoa em Shemakom, faça como um rubro de súplicas e piedade perante a Shem. É interessante essa diferença. Na nossa Mishnah, o Shammai fala Setorah HaKeva, no ativo, faça a sua Torah Keva. E quando a Mishnah lá chega, Rabbi Shimon fala, não faça a sua Tfilá Keva. E a pergunta é, qual a diferença entre um lugar e o outro? Por que quando a Torá é para ser Keva e quando é Tfilá não é para ser Keva? Sobre aquela Mishnah, a Mishnah no capítulo 2, a Gemara em Masechet Brachot da Tzafet Amud Beis pergunta o que quer dizer altar tfilah keva? O que quer dizer não fazer tfilah keva? O que quer dizer keva? Diz lá o Rabbi Oshaya Kol se tfilah todo me alav ken masoi. Todo aquele que a tfilah dele parece para ele como uma carga. Diz lá a Gemara, você não pode fazer a sua tfilá como se fosse uma carga. Bom, então quer dizer, interpretando agora as Mishnayot, lá na Mishnah, no capítulo 2, diz Rabbi Shimon, não faça a sua tfilá como um jugo, não faça a sua tfilá como uma carga. Você interpreta então, que aqui Shammai está dizendo, faça a sua Torá um jugo, faça a Torá uma carga. Qual a diferença entre tfilá e qual é a diferença em Torá, no estudo da Torá, que em um é bom ter um jugo e no outro não é bom ter um jugo? Essa pergunta traz o Rav Lau, foi da Barashi de Israel, no seu livro Yachel Israel, ele traz o nome do Rav Aaron Achokov, a resposta. Ele diz que existe uma diferença entre Tfilá e Torá. Tfilá é uma coisa que vem de dentro para fora. A pessoa está pedindo algo. Ele está suplicando. Ele está implorando. Isso não pode ser de uma forma que ele sente um peso. Ele tem que colocar para fora. Ele tem que deixar jorrar para fora os pedidos dele para sempre. Ele não pode considerar filá como algo pesado para ele. Como pesado? Você tem que pedir, você tem que implorar. Você tem que colocar para fora. Se é para colocar para fora, não pode ser um peso. Mas no momento que chega na hora de estudo da Torá, o estudo da Torá tem que ser, de certa forma, como um peso. É óbvio que a pessoa não vai sentar e estudar e achar que esse estudo não dá para estudar, não aguento mais estudar. Não é nesse sentido o peso que ele deve sentir do estudo. Óbvio que não. Esse peso não pode sentir no estudo também. Mas na hora do estudo da Torá tem que ter, de uma certa forma, um peso. Que tipo de peso tem que ter? O peso que precisa ter na hora que a pessoa está estudando é como diz o que a voz mais para frente, Lefum Sara Agra. A recompensa da pessoa é proporcional ao esforço que ele fez. Quando se trata de estudo da Torá, precisa ter esforço. Tefilá não tem esforço. Que esforço precisa para fazer tefilá? A pessoa precisa pedir, implorar, colocar para fora. Não precisa de grandes esforços. Mas para sentar e estudar, precisa ter esforço. Não estou entendendo. Eu vou fechar o livro e vou embora? Não! Não está entendendo? Agora tenta entender. Se esforça, se aplica para conseguir entender. Isso é como se fosse um jugo, como se fosse um esforço. Igual o burro quando carrega. Está difícil de carregar, mas vamos fazer força, nós vamos conseguir. É interessante, justo hoje, ouvi uma palestra do Rav Dov Segal. Ele falou que para a pessoa estudar, ele precisa ter hesed. Precisa ter um desejo de estudar. E às vezes a pessoa está meio... sabe, não estou com aquela vontade de sentar e estudar. Ele contou que uma vez uma pessoa foi para um rabino e falou, sabe, eu não estou com tanta vontade de estudar. O que eu faço para eu ter vontade de estudar? O rabino falou, senta e estuda. Falou, não, desculpa, rabino, o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu estou com dificuldade de estudar. Você não manda estudar? Eu falei, exatamente, se você quer ter vontade de estudar, primeiro vai ser meio difícil, você vai ter que enfrentar, vai ser difícil, vai ser duro. Senta e estuda um pouco. No momento que você estudar um pouco, o desejo já vai vir automaticamente e cada vez mais vai aumentar esse desejo de estudo. Mas é necessário ter um esforço inicial. O esforço inicial, logicamente, é muito maior e depois, durante o estudo, é necessário o tempo todo um esforço para conseguir entender o que a pessoa está estudando. Por isso que aqui diz o Pirkei Avot, quando se trata do estudo da Torá, tem que fazer keva. Inclusive, a Gemara em Masech Tavodah Zarah, da Fihei, a Gemara fala, Tana deve Eliyahu, ensinou-se na casa de Eliyahu, Leolam Yassim Adam Atzmo al Divrei Torah. A pessoa deve sempre se colocar, quando ele estuda a Torá, Keshor Leol, como um boi debaixo do jugo, o Kechamor Lamassoi, como um burro debaixo da carga. Ou seja, para poder a pessoa se esforçar e estudar a Torá de verdade, é necessário ter um Keva, ao contrário da Tfilá. No caso da tefilá, não precisa ter, não pode ter. Tem que ter um rumo de piedade, de súplica. A pessoa tem que soltar do coração a tefilá. No momento que a pessoa senta para estudar, é necessário ter um esforço especial. E esse esforço, às vezes, é como uma soia, como uma carga. Isso que o Shammai vem dizer a Petra Hakeva, na hora de estudar a Torá, considere ela um jugo, considere ela uma carga para você conseguir, de fato, carregar ela e entender e compreender ela em todos os seus sentidos.